Podcast Câmara Anápolis. Informação, análise e debate dos assuntos de interesse da comunidade. Produção, Diretoria de Comunicação e TV Câmara.
O Código de Ética, ele vem nada mais do que adequar e instituir princípios éticos básicos e as regras do decoro que devem orientar a conduta de um vereador no exercício de seu mandato.
Não só faz esse papel de cobrar do poder executivo, mas cobra um comportamento ético e moral no exercício dos trabalhos aqui na casa.
Decoro parlamentar é um termo jurídico que caracteriza a conduta ou postura individual de uma pessoa com cargo ou mandato político deve adotar no exercício do seu mandato.
A ética não é importante para o poder público. A ética é imprescindível no poder público.
Na verdade, o vereador ele tem uma imunidade para exercer o cargo de vereador. Isso faz com que ele possa se manifestar de forma livre, desde que respeitado algumas questões.
E o vereador, ele sabe que ele tem que cumprir a função dele direitinho, que é o representante do povo. Ele não pode ter algum tipo de desvio de conduta dentro da Câmara e fora da Câmara.
Com uma atuação sólida do Comitê de Ética da Câmara na defesa das prerrogativas dos seus membros, mas, quando necessário, no combate e eventual punição aos desvios de seus pares.
A ética pode ser pautada na conduta responsável dos agentes públicos. E esse ato de agir moralmente é que introduz o senso ético das ações de tais agentes políticos.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Câmara de Anápolis.
Esse é mais um espaço para a gente te contar o que acontece no Legislativo Municipal, te manter bem informado sobre o trabalho desse poder que é a cara da população.
Vem com a gente para saber mais sobre um avanço importante dessa legislatura.
No dia 15 de julho deste ano, foi promulgado o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis.
O documento começou a ser preparado no final de 2021 e tramitou por 2 meses até a votação em plenário.
Foi um período de debates e aperfeiçoamento do projeto de resolução que deu origem ao novo Código.
É importante dizer que esse Código de Ética é um marco para o Legislativo anapolino, que nunca teve um documento tão completo para tratar do tema.
Até então, a ética e o decoro ocupavam alguns poucos artigos no regimento interno da Câmara.
É claro que o básico estava ali, mas era preciso o aperfeiçoamento da legislação, deixando claros os direitos e deveres dos parlamentares e pontuando o procedimento disciplinar e as penalidades em caso de descumprimento das regras.
Mas antes da gente falar do código em si, vamos explicar alguns conceitos. Qual é a importância da ética no poder público? Quem nos dá essa aula é o professor Francis Restel Del Royo.
Inicialmente, quando pensamos em ética, é fundamental que fique claro na nossa mente, na nossa concepção, que a ética é um conjunto de princípios, conjunto de valores que a gente utiliza, né, para decidir a nossa conduta social, nosso convívio social. Inclusive, só faz sentido falar em ética porque nós vivemos em coletividade. Se vivêssemos sozinhos, não existiria na questão da ética. Até porque a ética é aquilo que regula, que faz a regulação da conduta da vida social, dessa vida coletiva. Por isso vivemos na coletividade e é necessário que exista ética, ou seja, conjunto de princípios e valores que venham regular essas relações. Olhando da ótica do poder público, qual a importância da ética no poder público? Eu já inicio dizendo que a ética não é importante para o poder público. A ética é imprescindível no poder público. Uma vez que os envolvidos, né, nessa atividade no poder público estão cotidianamente diante da necessidade de condutas que sejam pautadas em princípios e valores éticos. Uma vez que esses princípios e valores não sejam adequados, não partam da ética, não considerem a coletividade, as decisões e as condutas serão baseadas apenas em interesses pessoais, não visando essa coletividade na qual vivemos. Portanto, ética no poder público não é importante, é imprescindível e fundamental.
E o que vem a ser decoro parlamentar? Dessa vez é o advogado André Chormiak, especialista em direito eleitoral, que nos ensina sobre esse conceito tão usado no dia a dia da política.
Decoro parlamentar é um termo jurídico que caracteriza a conduta ou postura individual que uma pessoa com cargo ou mandato político deve adotar no exercício de seu mandato. Essa é a definição simples. É o tipo de conduta que deve ser adotada por todos os representantes eleitos e que se espera que ela seja exemplar, seguindo as normas morais da sociedade, como honradez, decência, honestidade. Tem sua previsão lá no artigo 55 da Constituição da República, que diz: perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento seja declarado incompatível com o decoro parlamentar. E aí, no parágrafo 1º, ainda emenda: é incompatível com o decoro parlamentar duas situações, além dos casos definidos no regimento interno: quando o parlamentar abusa das prerrogativas asseguradas como um membro do parlamento ou a percepção de vantagens indevidas. Bom, como se vê, a própria Constituição relega a noção de decoro parlamentar ao que vai estar constando no regimento interno das casas legislativas. Então, somente após a delimitação do conceito é que a gente pode saber quais os casos em que pode haver a perda do mandato, a repercussão em razão da ética e do decoro parlamentar do vereador, do parlamentar. Só que essa delimitação legal, ela é incompleta e nós temos dúvidas, e por isso a importância de estabelecimento de quais seriam as situações num código de ética e decoro parlamentar. Só que nós temos dois pontos ainda interligados a esse decoro: a questão do tempo e a abrangência do dever de decoro. Como assim? Em relação do tempo, é a partir de quando o parlamentar pode ser punido por falta de decoro? Momento da sua posse, da sua diplomação, do registro da sua candidatura? Outra, quais atos praticados pelo parlamentar alcançam a exigência de decoro? Somente aqueles relativos à atividade parlamentar ou outros repercutem na vida parlamentar, na vida política, na vida pessoal? E é isso que deve ser estabelecido no Código de Ética.
O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Anápolis é claro sobre as vedações.
O advogado André Chormiak fala de forma bem didática sobre isso.
Nosso artigo 5º dispõe algumas vedações expressas ao vereador em relação à expedição do diploma, desde a posse, né? Ou seja, manter contrato com pessoa jurídica de direito público, aceitar exercer cargo, função, emprego remunerado que seja admissível. Ou, ainda, desde a posse, proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor, ocupar cargo ou função que seja admissível ad nutum, titular de mais de um cargo de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Essas são situações em que a perda do mandato é automática. O Código de Ética regulamenta no seu artigo 7º as faltas do vereador que atentam contra a ética e o decoro parlamentar no exercício do mandato. E o Código de Ética divide aqui em 4 situações gerais: normas de conduta nas sessões do trabalho da Câmara, quanto ao respeito à verdade, o respeito aos recursos públicos e ao uso do poder inerente ao mandato. Tudo isso com o intuito de quê? De delimitar o que pode ofender o decoro parlamentar ou não. A perda do mandato, ela vai ser aplicada ao vereador que infringir as proibições estabelecidas no artigo 5º ou em procedimento que declarar a conduta, o ato do parlamentar incompatível com o decoro. E isso vai caber no processo disciplinar, que pode ser promovido por representação de outro parlamentar, partido com cadeira na Câmara, ou qualquer cidadão, entendendo que a conduta daquele parlamentar foi atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar, o que deve ser apreciado pela Comissão de Ética Parlamentar, caso preenchidos os requisitos de admissibilidade, o que deve ser verificado pela mesa diretora.
O Código de Ética e Decoro Parlamentar estabelece também o rito de um processo disciplinar.
E deve ser seguido com toda a fidelidade, explica o advogado André Chorbiak.
Caso a Comissão de Ética entenda pela ocorrência de ato incompatível com o decoro parlamentar, haverá uma formalização de denúncia pela mesa diretora e em até 90 dias vai ser encaminhado para análise do plenário. É importante destacar que o julgamento por falta de decoro parlamentar, ele tem evidente conteúdo político, é um julgamento político. E como tal, cabe aos julgadores a interpretação dos textos legais, se a conduta nas sessões se adequa em razão da sua postura ali. O julgamento político, entretanto, ele não pode dispensar o quê? Uma segurança jurídica. Os parlamentares têm que ter uma previsibilidade do que, daquilo que pode ser atentatório ao decoro ou não. Inclusive para a proteção dos próprios congressistas, dos próprios parlamentares nesse caso. E, portanto, é o que reforça a importância da delimitação legal, regimental, do que é decoro parlamentar, efetuado agora com o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal.
Podcast Câmara Anápolis. Projetos e ações do Legislativo. Em todos os detalhes.
Voltemos ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Anápolis.
O documento está distribuído em capítulos que falam em deveres, vedações, atitudes que podem configurar a quebra das regras e, claro, as penalidades aplicadas.
Mas logo no começo do documento, nas disposições preliminares, chama a atenção algo que vem a ser fundamental para o exercício do mandato de vereador, que lhe dá segurança para exercer de fato o seu papel como representante popular.
Escuta o que tem a dizer sobre isso o advogado Carlos Alberto Lima.
Na verdade, o vereador ele tem uma imunidade para exercer o cargo de vereador. Isso faz com que ele possa se manifestar de forma livre, desde que respeitado algumas questões. Primeiro, tem sendo os limites da circunscrição do município, ou seja, o cidadão, no exercício do cargo de vereador, ele poderá se manifestar dentro da área territorial do município. E também, essa manifestação tem pertinência com o mandato, ou seja, aquilo que ele vai falar tem que ter alguma relevância para o mandato, ou seja, no exercício do mandato. Ele não pode exceder e ir além daquilo que é atividade de vereador.
O que, que isso consta no Código de Ética e Decoro Parlamentar?
Isso consta na Constituição Federal, no artigo 29, consta na Lei Orgânica do Município e consta também no Código de Ética da Câmara Municipal.
A gente pode dizer que isso aí dá uma segurança para que o vereador exerça o seu papel como representante popular?
Com certeza, dá uma segurança, porque dentro desses limites que tratam aí as leis, faz com que ele possa se manifestar abertamente, sem nenhum compromisso, no sentido de ter uma obrigação de respeitar ou de contrariar o outro vereador, contrariar a sociedade. Ele estando dentro daquilo que está dentro da Constituição, ele está acobertado para se manifestar e exercer o seu cargo com liberdade e com tranquilidade.
Mas o que interessa a você, cidadão, o fato de a Câmara de Anápolis ter um código de ética?
Para começo de conversa, é a certeza de que há regras de conduta e penalidades se elas forem quebradas.
Vamos deixar um especialista explicar melhor. Com a palavra, o Procurador-Geral da Câmara, Maurílio Alvim.
O código de ética, ele vem nada mais do que adequar e instituir princípios éticos básicos e as regras de decoro que devem orientar a conduta de um vereador no exercício de seu mandato. Então, o Código de Ética, ele é novo aqui na Câmara Municipal, foi instituído através da Resolução número 4 de 2022, publicada no dia 15 de julho de 2022. E ele vem justamente cumprir o que o parágrafo 4 do artigo 72 do Regimento Interno da Câmara Municipal definia, que todas as regras de um processo ético disciplinar deveriam ser estabelecidas através de uma resolução que iria instituir o Código de Ética para controlar todas essas questões éticas disciplinares dos vereadores aqui da Câmara Municipal. Assim, junto ao Código de Ética, encontramos, além de normas relativas ao decoro parlamentar, todas as questões relacionadas ao procedimento de instauração de um processo ético disciplinar, bem como normas quanto a prazos, contraditórios, decisões e atribuições tanto do presidente do Conselho de Ética, como do relator de um processo ético, assim como as regras e as normas do próprio presidente da Câmara Municipal, assim como do Pleno, quanto órgão de soberania da instituição.
Na prática, o que muda esse código de ética a partir de agora?
Com a verdade que me compete, agora nós temos só as regras do processo ético-disciplinar. Nós já tínhamos os princípios do dever de conduta de um vereador estabelecidos no regimento, assim como na lei orgânica. O código de ética, ele vem trazer para um diploma, para uma resolução, essas regras de princípios básicos da conduta que um vereador deve seguir, só que estabelecendo também como que se dá o procedimento de um processo que vai correr na finalidade de apurar a conduta, a falta da conduta de decoro de algum vereador. Então, ele vai só deixar bem claro as regras de um procedimento ético-disciplinar.
Esse ganho também pode ser observado do lado dos vereadores.
O vice-presidente da Câmara, Domingos Paula, é também corregedor da casa.
Ele trabalhou a favor do Código de Ética e entende que o conjunto de regras é um avanço em todos os sentidos.
Importante para a sociedade, primeiro, para poder mostrar que a instituição é uma instituição séria. E quando tem algum desvio de qualquer vereador no legislativo, nós temos uma ferramenta importante aqui, que é o Código de Ética, para poder realmente verificar e, se porventura for comprovada, o vereador ter a penalidade como qualquer outro cidadão comum aqui dentro da Câmara Municipal. A Câmara, com a mesa diretora, tem conseguido avançar, e avançar em todos os períodos, em todo o sistema da Câmara, modernização, adequando a Câmara Municipal, e para que a gente pudesse ter aqui mais um órgão fiscalizador do próprio vereador. O vereador que, porventura, cometeu um desvio de conduta, ele tem as penalidades agora aqui no regimento interno da casa e no Código de Ética.
Como o Código de Ética foi recebido pelos demais vereadores, vereador Domingos, há um entendimento de que não é uma perseguição ao vereador, mas um instrumento importante de transparência para o trabalho dele?
Na realidade, o Código de Ética é um instrumento a mais que a população precisa que a Câmara Municipal tenha, né? Então, os 23 vereadores entendem dessa forma. E o vereador, ele sabe que ele tem que cumprir a função dele direitinho, porque ele é o representante do povo. Ele não pode ter algum tipo de desvio de conduta dentro da Câmara e fora da Câmara, porque se ele tiver, ele é cobrado, e às vezes até com penalidade, se for uma coisa mais grave, até com perda de mandato. Porque a sociedade já não aceita isso mais do político. Então, os 23 vereadores receberam com tranquilidade essa proposta aí da mesa diretora para a gente poder criar o Código de Ética. Porque o Código de Ética não é caça às bruxas de nenhum vereador. O Código de Ética, ele é para poder dar uma resposta à sociedade. Aquilo que o parlamentar, aquilo que o vereador, porventura, fizer de errado, ele tem que responder aqui na Câmara Municipal.
E é um código de fácil compreensão para o vereador? É possível ao vereador entender perfeitamente o que é que o Código de Ética exige dele na condução do seu mandato?
Sim, até mesmo o vereador, assim que ele vai eleito, quando ele entra aqui na Câmara Municipal, ele tem que ter o conhecimento da lei orgânica, né, do município e do regimento interno. E o Código de Ética basicamente aplica aquilo que tem nessas duas leis. Nós tínhamos aqui a lei, mas não tinha o Código de Ética para poder penalizar as infrações que, porventura, o vereador ele comete. Apesar que, a partir do momento que aconteça isso com qualquer um parlamentar, ele tem todo o seu direito de defesa, de apresentar a sua defesa. E se, porventura, ele for inocente, não vai acontecer nada com ele.
É lógico que um avanço desse tamanho repercute na sociedade.
Ouça as palavras do presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB Anápolis, o advogado Danilo Baliza.
A ordem celebra com satisfação a notícia acerca da aprovação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis. É o parlamentar que dá voz à comunidade e transforma os anseios populares em ações políticas. Mas para que o parlamento funcione como um verdadeiro canal de participação popular,
falar, é necessário, sobretudo, que ele goze de credibilidade enquanto instituição representativa do cidadão. Se não há democracia sem representação, tampouco há representação sem credibilidade de seus representantes. O movimento ético tem avançado na sociedade brasileira, inclusive nas relações privadas, com combate a desvios corporativos e publicações de programa de compliance e governança por parte de empresas e setores privados. Naturalmente, o poder público, sobretudo legislativo, também deve se inserir nesse movimento com uma atuação sólida do Comitê de Ética da Câmara na defesa das prerrogativas dos seus membros, mas, quando necessário, no combate e eventual punição aos desvios de seus pares. É um momento importantíssimo para o Legislativo Municipal e a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Anápolis, celebra mais esse avanço em prol da defesa da democracia.
Podcast Câmara Anápolis. Projetos e ações do Legislativo. Em todos os detalhes.
É importante ouvir um depoimento como esse de uma entidade tão importante e respeitada como a OAB.
E é bom lembrar que o avanço do poder legislativo é um ganho para a sociedade.
Isso mesmo, afinal, é o poder mais próximo do povo.
Interessante. É exatamente essa cumplicidade entre o legislador e a população na construção do princípio ético na representação pública o tema de análise do advogado Alessandro Paixão.
Ele é um especialista em direito público e professor da Uni Evangélica.
O principal fundamento que precisa ser compreendido é que o padrão ético dos agentes políticos no exercício de suas funções decorre de sua própria natureza, ou seja, do caráter público e de sua relação com o cidadão. Nesse sentido, a ética pode ser pautada na conduta responsável dos agentes públicos. Essa preocupação relaciona-se com a responsabilidade que esses agentes políticos têm em atender as demandas com integridade e eficiência, no papel de representantes da democracia. E esse ato de agir moralmente é que introduz o senso ético das ações de tais agentes políticos. Nesse sentido, a Escola Nacional de Administração Pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, elenca 4 pontos a serem observados quando a elaboração de um código de ética. Primeiro, explicitar os valores afirmados por um grupo. Segundo, cuidar para não ser atendido primariamente como um instrumento disciplinar ou repressivo. O código de ética não pode se tornar um documento disciplinar e repressivo. Terceiro, cuidar para que não esteja voltado exclusivamente para quem não tem ética. É bem provável que o inverso seja mais verdadeiro. E quarto, articular os princípios ou valores que frequentemente entram em choque, colocando-os em perspectiva a fim de reconciliá-los ou priorizá-los.
O vereador Jackson Charles é o presidente do Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar da Câmara Municipal e acompanhou todos os passos na construção do Código de Ética na Câmara de Anápolis. Vereador, como aconteceu essa construção? Como o Código de Ética foi pensado e foi elaborado aqui na Câmara Municipal? Prazer tê-lo aqui no nosso podcast.
Prazer é todo meu, Edvaldo. Na verdade, o Código de Ética, ele já é instituído em nosso regimento interno no artigo 72. Ocorre que ele necessitava de uma regulamentação para que fosse dado andamento em processos que porventura viesse a ocorrer aqui na casa. E há vários anos, eu sou vereador de terceiro mandato, nós viemos trabalhando para fazer a regulamentação desse código de ética. Até porque, com a mudança, na verdade, que vem ocorrendo aí, rede social e a tecnologia avançada, e um número de denúncias, muitas delas vazias, mas tem ocorrido muito, para que não haja injustiça, havia a necessidade da regulamentação desse código de ética. Então, montou-se uma comissão para avaliar aquilo que já existe no artigo 72 e aquilo que não existe, inclusive exemplificando em alguns outros códigos de éticas de outras casas legislativas e obedecendo, inclusive, à Constituição Federal. Nós montamos um grupo juntamente com um corpo de advogados preparados. Nós temos aqui na casa advogados já com larga experiência no processo legislativo, e aí nós fomos pontuando aquelas necessidades para que nós pudéssemos aí chegar a um consenso, um projeto final para aprovação, inclusive, no plenário da Câmara, para que nós pudéssemos aí dar andamento aí nos processos que, porventura, fossem encaminhados ao Código de Ética através da nossa Corregedoria.
E o Conselho de Ética e do Decoro, como é que foi a preparação e a formação do Conselho que o senhor, inclusive, preside, vereador?
Dentro daquilo que ficou determinado na regulamentação, o Conselho deveria ter sido montado pela escolha democrática dentre os vereadores, em votação, e o plenário definiu os 5 vereadores que deveriam compor essa comissão. Depois de montada, essa comissão escolheu o seu presidente e o seu vice-presidente, ao qual eu fui escolhido. Nesse caso, hoje eu presido a Comissão de Ética com muito, muito prazer, com muita honra.
Esse Código de Ética deve ser encarado como? Pelos vereadores. Ele não é um código construído com o intuito de punição, mas de dar mais transparência. É isso, vereador?
Corretamente. Inclusive, dá a oportunidade para que o vereador possa comprovar a sua inocência ou então ser culpado caso as investigações caminhem para esse rumo. Mas o mais importante do Código de Ética é exatamente esse, é zelar pela Casa Legislativa, pela ética e pela moral do Poder Legislativo, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, preservar a imagem do vereador quando for acusado de algo. Porque existem hoje muitas acusações levianas e infundadas. E o Código de Ética vem para dar esse suporte ao vereador para que ele possa aproveitar dessa oportunidade e apresentar suas defesas e ser inocentado, vamos dizer assim, de um processo que, porventura, esteja sendo acusado levianamente, sem nada que respalde essa acusação.
O Código de Ética, ele traz uma mudança de comportamento para o Poder Legislativo. Ele impõe que haja uma preocupação maior com a ética, com o decoro, com a moral, no desempenho do mandato parlamentar?
É, ao mesmo tempo que ele dá essa oportunidade e ele trabalha de modo a defender, inclusive, a ética dentro do Poder Legislativo, ele deixa aos olhos de alguns vereadores, traz, inclusive, uma ferramenta a mais para que o vereador, inclusive, tenha mais zelo dentro das suas atitudes, inclusive atitudes internas com os colegas, né? Com palavras de baixo calão, agressões morais, físicas, por exemplo, utilização de arma de fogo no plenário, são coisas que o Código de Ética não permite agora, que antes passava despercebido. Então, obviamente, o Código de Ética, ele contribui para a melhoria da relação interna da Casa Legislativa.
Além de cobrar do Poder Legislativo a confecção de leis que qualifiquem a sua vida, a comunidade também vê a Câmara como um instrumento para intermediar a realização de obras e serviços nos bairros e, ao mesmo tempo, a comunidade sempre cobrou que a Câmara pudesse ter um instrumento para garantir um comportamento ético dos vereadores. É uma resposta também a esse anseio da comunidade, a criação do Código e do próprio Conselho?
É uma resposta no sentido de que a Câmara está dizendo, olha, até na nossa casa tem que ter regras de comportamento, tem que ter regras respeitando um ao outro, tem que ter regras de relacionamento. Então, ao tomar essa atitude, a Câmara mostra que ela não só faz esse papel de cobrar do Poder Executivo, mas ela também, internamente, cobra dos vereadores e dos seus servidores um comportamento ético e moral no exercício dos trabalhos aqui na casa.
Vereador Jackson Charles, presidente do Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar da Câmara de Anápolis, muito obrigado por nos atender aqui nessa reportagem especial, vereador.
Eu que agradeço.
E aí, vamos embora?
Vamos sim, mas antes eu lembro que o Código de Ética e Decoro Parlamentar está no site da Câmara, no www.anapolis.gov.leg.br.
Aproveite para navegar nas notícias, no portal da Transparência e em outras seções que interessam a todos nós.
Um abraço e até o próximo episódio.
Podcast Câmara Anápolis. Produção, Diretoria de Comunicação e TV Câmara. Acesse pelo site do Legislativo, anapolis.gov.leg.br.